UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Muito bem, agora são 10 horas e 50 minutos, de volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo Luísa Glória. E vamos de entrevista? Pois muito bem, com a redução dos ministérios de 32 para 23 no governo interino de Temer, né, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação se fundiu com o Ministério das Comunicações. Quais as consequências aí para o desenvolvimento da ciência e da pesquisa? E para as comunicações também, né? E é sobre isso que a gente conversa agora com a professora titular do Instituto de Bioquímica Médica, Leopoldo de Mez, da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também integrante do Comitê Executivo da ABC, Academia Brasileira de Ciência, professora Débora Fogel. Muito bom dia, professora. Seja muito bem-vinda e muito obrigada pela participação, professora.
Muito bom dia a todos os ouvintes, bom dia a você, Luísa, parabenizo aí o UFMG por essa rádio maravilhosa que vocês sempre, né, que vocês têm e que é certamente um motivo de orgulho.
Ô, professora, muito obrigada. É. Professora, quero começar já perguntando assim na lata, né, professora, essa fusão, né, das pastas ciência, tecnologia e inovação com comunicações, o que, que a senhora acha disso aí, professora? A senhora concorda com essa fusão? São áreas próximas que podem ser fundidas dessa forma?
Luísa, eu acho que todos nós brasileiros somos favoráveis, entendemos que um país com 32 ministérios, né, com todos os gastos associados, né, a esses 32, as estruturas, né, secretarias, subsecretarias e cargos comissionados, é realmente inviável, né? Inclusive, a gente, quando lembra dos números de partidos que nós temos no país e o número de ministérios, há uma equivalência, o que nos sugere que esses ministérios existam, de fato, para acomodar, né, essa quantidade de partidos e lotear os cargos, né, por entre os nossos partidos, muitos dos quais partidos anões, né, que não têm grande expressão. Então, favoráveis a uma redução, ao enxugamento, eu acho que todos nós temos de convir de que é mais do que necessário no país. O problema é que esse enxugamento, né, essa fusão, eliminação de ministérios, ela precisaria ter sido feita, né, com alguma racionalidade. Certamente, Luísa, fundir, né, o Ministério, né, das Comunicações com de Ciência, Tecnologia e Inovação não está dentro desse conjunto de medidas racionais que o atual governo interino tomou, né? Eu acho que antes de qualquer coisa mostra como o país entende e vê, né, e valoriza, né, a questão da ciência, da tecnologia e da inovação. Então, quando você funde, né, dois ministérios díspares, né, como de comunicação com ciência, tecnologia e inovação, a primeira impressão que a mim chega, e eu acho que aos meus colegas, professores e pesquisadores, é, meu Deus, né, é um país que não valoriza a sua comunidade científica, as suas universidades, a todos os avanços tecnológicos e científicos e de inovação que o país galgou nos últimos, sei lá, 50 anos, né, desde da formação do nosso sistema de ciência e tecnologia, que começou com a CAPES, com o CNPq, em 85, no governo Sarney, com a criação. Exatamente, até curioso, no dia 15 de maio de 85 foi quando o ex-presidente José Sarney cria o Ministério da Ciência e Tecnologia, e por volta do dia 15 de maio de 2016 esse mesmo ministério foi fundido, né, com outro ministério, a meu ver, com muito pouca aderência e correlação com as atividades de ciência, tecnologia, inovação que a gente precisa ainda fazer crescer e fermentar e fomentar no país.
E qual o impacto, né, quais as consequências aí, pensando no grau de investimento nessas áreas, professora?
Pois é, Luísa, eu acho que esse é um momento estamos todos, assim, aguardando um pouco os primeiros movimentos, né, após essa fusão. Então, amanhã em Brasília vai haver um movimento, né, orquestrado e coordenado pela SBPC, que tem tido um papel fantástico nos últimos anos, né, sob os comandos da professora Helena Nader, da própria Academia Brasileira de Ciências, capitaneado pelo professor Jacó Pales, que acaba de deixar a presidência, e agora pelo professor Luiz Davidovich, né, então, e outras entidades científicas. Então, vai haver amanhã um movimento em Brasília, ainda por uma pedida, né, para reversão dessa fusão, por entendermos a necessidade de que essa medida seja revertida em prol, né, da continuidade do crescimento das atividades científicas, tecnológicas no país, né? Agora, de fato, né, eu confesso a você, Luísa, que eu não sei se vamos lograr sucesso, né? Que se por um lado a gente acompanhou no final de semana, né, os nossos colegas, né, da área de cultura e artes conseguirem reverter, né, a decisão também equivocada e errônea, né, de fundir, né, o Ministério da Cultura com o Ministério da Educação, isso foi revertido. Eu não sei se a gente consegue, né, dentro desse mesmo cenário, reverter essa decisão no que diz respeito à ciência e tecnologia. Por um lado, a gente viu, né, que um movimento organizado, concatenado e forte foi capaz de fazer com que o atual governo recuasse na sua decisão infeliz. Por outro lado, a formação de mais um ministério também acaba que pode inviabilizar a criação de mais um e mais um. Já já vamos bater de novo na casa dos 28, 30 ministérios. Então, eu acho que é um momento que a gente está... tentando, né? Amanhã vamos tentar esse movimento, mas em a gente não obtendo sucesso, que para mim seria lamentável, eu acho que o que a gente vai ter que brigar é por uma reversão, ou pelo menos um aporte de recursos para o Ministério fundido, né, de Ciência, Tecnologia e Comunicação, porque o que nós acompanhamos nos últimos anos, Luísa, foi um crescente corte de recursos para as atividades de ciência, tecnologia e educação no país. Então, eu acho que é importante que o atual ministro, o senhor Kassab, que ele venha à comunidade científica para conversar, para nos ouvir, né, já que não é uma pessoa da área, né, eu acho que esse movimento dele seria muito bem-vindo, e também que ele fosse um lutador, né, para reverter todos esses cortes e seja uma voz ativa no sentido de explicar, né, não só aos colegas políticos dele, né, ao governo, e também nos ajudar, né, a convencer a sociedade da importância, né, do que é um país, né, uma nação, né, que se diz, né, desenvolvida ou em busca desse desenvolvimento, ter as suas atividades de ciência e tecnologia também privilegiadas e abraçada por todos, políticos e pela própria sociedade.
E aí, professora, a senhora até citou, né, o Gilberto Kassab, ele não sendo da área como ministro, isso seria um problema ou não, professora? Sendo um bom gestor, isso não é nenhum impeditivo? Como é que a senhora pensa isso?
Pois é, eu acho que sempre a gente, obviamente, a gente sempre imagina, né, em sendo professor de uma universidade pública, em sendo pesquisadora, né, como tantos colegas, né, da UFMG, da UFRJ e país afora, a gente obviamente imagina e gostaria que, sentado na cadeira de ministro da Ciência e Tecnologia, tivesse uma pessoa da área que entendesse, que já tivesse vivenciado, que sabe a rotina de um laboratório, de um espaço de produção de conhecimento da universidade. É mais fácil o diálogo, é mais fácil entender os problemas, mas eu acho que a gente já teve também, né, ministros que não eram pesquisadores e que, de uma certa maneira, entenderam e foram verdadeiros heróis junto com a gente de brigar e lutar por um espaço, né, da ciência e tecnologia na agenda nacional, no orçamento. Então, eu acho que é isso que eu te falei, em não sendo possível a reversão dessa fusão, o que eu gostaria de estar errada, de acreditar que a gente vai lograr sucesso, mas eu confesso a você que eu tenho dúvidas, que pelo menos o ministro venha até nós, que pelo menos o ministro seja uma voz forte, né, dentro do grupo de ministros e que brigue pela ciência e tecnologia, que reverta o corte que a gente vem sofrendo e que em muito vai prejudicar as gerações futuras, né? O que a gente vê é assim, né, os grupos que já estão mais estabelecidos, já têm alguma fonte de auxílio, eles vão sobreviver talvez no próximo ano, dois anos, né, a partir desses recursos que já foram conquistados. Mas os professores, né, qual é a mensagem que a gente passa para a geração futura? Como a gente convence os nossos alunos de mestrado, de doutorado, que sim, no Brasil vale a pena ser cientista, que vale a pena, né, enfim, travar essa luta diária de tentar fazer pesquisa no Brasil, que é gratificante, que, enfim, que o mínimo de condições, infraestrutura e recursos para comprar insumos, que isso será garantido, né, para que a gente possa desenvolver uma boa ciência no país. O que me preocupa muito são as mensagens, né, quando você funde um ministério, será que não, quer dizer, certamente passa o que o governo pensa, né, sobre aquela atividade, né, com todo respeito. Eu, quando olho, né, os 23 ministérios que você mencionou, né, sem denegrir ou demérito a nenhuma atividade, eu me pergunto por que um país, né, precisa do Ministério do Turismo, né? Claro, eu entendo perfeitamente, Luísa, a importância, né, da atividade do turismo para um país como o Brasil. Agora, para mim, o turismo é uma atividade econômica, certamente um ministério, essa atividade, né, de promoção do turismo, de vender a bela imagem que o nosso país, né, tem, né, os recursos, as belezas naturais, isso de uma certa maneira está de alguma forma relacionado a uma possível atividade econômica, né, de trazer mais pessoas que nos visitem, que aqui, enfim, se sintam bem, que frequentem os hotéis, restaurantes, que comprem, né, e consumam, né, os nossos artesanatos, e, enfim. Para mim, isso é uma atividade muito mais ligada a uma atividade econômica. Então, por que um governo entende que é importante o Ministério do Turismo, mas não é importante manter de forma estratégica, forte, um Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação? Essas são as mensagens que a gente, que são muito importantes, né, que a gente passa para o país, para as futuras gerações, né, para as pessoas que estão no dia a dia lutando, brigando, se esforçando para fazer desse país um país melhor para todos.
E aí, professora, então, só para a gente finalizar, eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais disso, do papel da ciência e tecnologia e inovação para o desenvolvimento do país.
Luísa, se a gente olha, né, assim, um retrato, né, do mundo, do planeta, dos países, a gente vê claramente, né, que os países, né, desenvolvidos, né, as sociedades que têm um desenvolvimento humano, social, ambiental, são países, são nações que já entenderam a importância da ciência aplicada, da ciência básica, né? A gente precisa pesquisar, porque a gente não sabe, né? Assim, a gente acabou de um exemplo, né, que tem sido muito usado, é a questão do vírus da Zika, né? Que de repente chega e um ente, né, um patógeno, né, desconhecido, né, ou muito pouco conhecido, entra no país e causa. Então, a comunidade, as pessoas que pesquisavam outras coisas, outros vírus, né? Nós estamos preparados, né? O país, nesses últimos 30, 40 anos, construiu essa comunidade científica, né, a partir de investimento, que está preparada até para o novo, para o desconhecido, porque no passado estudou vírus, porque no passado estudou a questão da neurobiologia, da neurociência, porque consegue hoje ter questões muito bem, muito claras, e saber muito bem como estudar o vírus sobre o sistema, enfim, o neurológico de fetos, enfim. Então, essas, a gente tem que estar preparado para o futuro, e o futuro é incerto, e a gente hoje tem que construir, fomentar, né, esse tipo de trabalho, de tarefa, num país, né? Então, a gente não só precisa resolver e atuar junto aos problemas já existentes, e os pesquisadores estão aqui para isso, né? São pessoas que foram formadas nesse país, que jamais se furtariam de sair em prol de ajudar a nação a resolver os seus problemas, né? Sejam eles de qualquer natureza, de qualquer área. Como também nós precisamos nos preparar, estar preparados para enfrentar o inusitado, que a gente não sabe o que vem, a gente não sabe, a gente pode prever coisas que vão acontecer com a mudança do clima, novas doenças, a questão de recursos alimentares, segurança alimentar, saúde global, como a gente se prepara para esse futuro. É isso, né? É através de fomentar a formação de novas gerações, novos pesquisadores e nutrir bem os laboratórios e os atuais pesquisadores do país. Então, acho que para os alunos da UFMG, que eventualmente estão nos ouvindo, eu peço que eles não desistam de continuarem nessa trajetória, enfim, de serem pesquisadores, de trabalharem por esse país.
Tá certo, professora Débora Foguel, muito obrigada pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa.
Obrigada a você, querido, uma boa semana para todos e vamos torcer para quem sabe a gente consiga, né, ter o nosso ministério de volta.
Tá certo, professora, obrigada e bom dia.
Muito obrigada, querida, tchau, tchau.
Tchau, tchau. Muito bem, conversei com a professora titular do Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Mês, da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ela também é integrante do Comitê Executivo da ABC, que é a Academia Brasileira de Ciência, professora Débora Foguel. Se você perdeu alguma parte da entrevista e quer escutar novamente, né, a gente já vai disponibilizar já na nossa página www.ufmg.br/rádio, dentro do programa Conexões, não só essa entrevista, como todas as outras entrevistas que a gente vem realizando aqui no programa, discutindo o nosso momento político atual, e também as outras já realizadas, né, realizadas também em todos os outros programas aqui da Rádio UFMG Educativa. É só entrar na nossa página www.ufmg.br/rádio e ficar à vontade.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.